Eu gostava de querer dar as boas-vindas de início ao Sr. Ministro da Educação, professor João Costa, e à Secretária de Estado da Inclusão, a Sra. Ana Sofia Antunes, que estão aqui connosco, dar-vos também conhecimento de que vamos fazer esta reunião conjunta entre a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Trabalho, Segurança e Social e Inclusão, que é presidente a minha colega e amiga Isabel Meireles. Nós combinámos alternar a quem daríamos a palavra, mas tanto um como o outro combinámos de início que vamos ser germânicos na obediência dos tempos. E, portanto, os tempos são aqueles que estão alocados e quando chegarem a aproximar-se do fim, nós aqui ou fazemos sinais ou mandamos calar o senhor ou a senhora deputada. Esta audição conjunta é sobre a concretização do Decreto-Lei nº 54 de 2018, 6 de março, e tem dois requerimentos, um apresentado pela Iniciativa Liberal e outro apresentado pelo PSD. E vamos iniciar, eu vou só lembrar os tempos a todos, isto tem intervenções iniciais dos que apresentaram os requerimentos, o PSD e o IL, cada um com 5 minutos. Depois, o Sr. Ministro da Educação e a Secretária de Estado da Inclusão têm no total 20 minutos que farão como entenderem, organizarão os 20 minutos da maneira como entenderem. Fala primeiro o Sr. Ministro João Costa e depois a Sra. Secretária de Estado. E depois cada um dos grupos parlamentares tem o PS 8 minutos, o PSD 5 minutos, o Chega 8 minutos, o Grupo Parlamentar do IL 5 minutos, o PCP 8 minutos e o Bloco de Esquerda 8 minutos. Seguindo-se no fim, intervenção novamente do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, o total de 20 minutos. Eu passava de imediato a palavra, não, passava a palavra à Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, querido amigo. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a apresentação do requerimento, na pessoa da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e o Sr. Presidente da Comissão de Educação, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Relativamente a este requerimento feito pelo PSD, tem a ver com a questão do desfasamento entre aquela que é a narrativa do Governo sobre o sucesso na aplicação do Decreto-Lei 54 de 2018, que estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão na escola e a realidade, a sua aplicação é enorme. Esta propalada inclusão, que aliás constantemente está nas bocas do Governo, permita uma expressão, e muito em especial da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, na verdade não passa de mais uma daquelas políticas muito anunciadas, mas infelizmente muito pouco concretizadas e com muito pouco taxa de sucesso. E estes casos de exclusão que são cada vez mais notórios, vamos tendo cada vez mais noticiabilidade deles, felizmente não estão tanto no silêncio dos gabinetes como ficaram durante muito tempo com estas crianças esquecidas, muito em especial aquelas que precisam de um cuidado acrescido, que tem a ver com o espectro do autismo, e temos tido gritantes casos de agressões a estas crianças que têm vindo a ser denunciadas pelo Movimento para a Inclusão Efetiva. E a este propósito, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, permita-me fazer aqui uma citação de um pai que diz o seguinte, que é pai de um menino de 8 anos que frequenta uma escola em Lisboa, considera que não há inclusão. Meu filho só vai às aulas quando o terapeuta privado o leva uma vez por semana. Nos restantes dias passa 8 horas no centro educativo. Ou o caso de uma mãe que refere que o seu filho com espectro de autismo não consegue ficar sentado muito tempo na sala de aula e foi agredido pela professora, pediu para que se sentasse, foi agarrado pelo braço e puxado com violência para o canto da sala. Estes têm sido alguns dos exemplos daquela que é efetivamente a educação inclusiva e o cuidado agressivo que é preciso ter com estas crianças. Uma só denúncia devia ser suficiente para nos fazer parar e elas são em Catadupa e são muitas. E estas crianças e jovens com necessidades educativas especiais foram as que viram, aliás, as suas aprendizagens mais comprometidas durante a pandemia. E apesar do Plano 21-23, Escola Mais, assumir como objetivo estratégico o investimento na recuperação da aprendizagem, entre outros, a verdade é que, para além das nossas crianças já estarem esquecidas, até pelo facto do próprio Governo não admitir e achar que foi o melhor ano de sempre nas aprendizagens dos alunos, e, portanto, quando não temos uma visão crítica daquilo que realmente aconteceu, e até comparativa a nível mundial, depois não a podemos ter interiormente, sendo que esse plano visa assegurar o bem-estar social e emocional dos alunos, contudo, o desinvestimento nesse bem-estar social e emocional tem sido uma constante. Na verdade, o que temos verificado é um claro desinvestimento e incumprimento no devido acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais, especialmente no que concerne a falta de recursos humanos, sendo que a estratégia da educação inclusiva, como consagrada, aliás, na lei, encontra-se comprometido com os prejuízos sérios na vida destes alunos e das suas famílias. A todas estas situações acresce o ambiente de instabilidade que se vive, nomeadamente na educação, com os professores, os profissionais ligados à educação, os auxiliares da ação educativa, a falta de todo o tipo de pessoal e, portanto, estas crianças que já necessitam de uma atenção especial acabam por ser as maiores vítimas desta instabilidade no sistema educativo que o Governo vai assistindo impávido e sereno, pelo que temos notado. E, portanto, com este prejuízo e a gravidade que esta situação começa a revelar e a falha na estratégia de educação inclusiva, da falta de recursos humanos, o prejuízo nas aprendizagens das crianças e também nas famílias, torna-se urgente obter os esclarecimentos sobre quais as medidas para pôr cobre a estas situações, como vai agir efetivamente o Governo, ou se vai continuar a dizer que está tudo bem, a propalar uma alegada normalidade, quando o que nós sabemos é que estas crianças, que já são por natureza as mais frágeis nesta cadeia natural do ensino, até pelas suas circunstâncias pessoais, estão cada vez mais esquecidas, e se negamos o problema, certamente não vamos resolver. Gostava que nos prestasse esses esclarecimentos. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para apresentar o seu requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e restantes deputados. A Iniciativa Liberal fez este pedido de audição conjunta para termos a oportunidade de focar e discutir com todos os membros responsáveis sobre o que se está a passar ao nível das necessidades educativas especiais e ao nível da educação inclusiva. Tema que basta ir ao terreno, estarmos nas nossas audições para percebermos que há uma grande insatisfação generalizada. Estamos a falar ao nível da resposta da escola pública, quer no ensino regular ao abrigo do regime jurídico da educação inclusiva, nas escolas particulares de ensino especial, nos centros de recurso para a inclusão, denominados CRIs, as cooperativas de solidariedade social, enfim, aos mais diversos níveis. Todos reportam dificuldades. E não é uma questão de, mas todos quereriam mais recursos. Não. Algo está a correr mal e nós precisamos de ser ambiciosos e, numa realidade que muitas vezes é silenciosa, temos de dar voz política e voz aqui. No plano das intenções, certamente estaremos muito alinhados. Aquilo que nós estamos a avaliar é o plano das ações. E no plano das ações, a nossa avaliação é negativa. Há pouca atenção, uns temas será por inércia, por adiamentos, outros por falta de entendimento. A verdade é que estamos a falar de problemas de recursos humanos e outros, contínua falha na recuperação das aprendizagens, de novo, falta de dados e pouca monitorização. A recuperação das aprendizagens, que está a ser um processo lento, penoso, insuficiente, mas para os alunos com necessidades educativas especiais é ainda mais gravoso. E se nós não podemos falhar em alunos, que muito aqui temos conversado sobre os meios socioeconomicamente mais desfavorecidos, a verdade é que nos alunos com necessidades educativas especiais, esta dificuldade e esta não resposta traz ainda mais danos. Em relação ao tema da escola pública, a falta de recursos é tremenda. Faltam professores de alunos especiais, faltam auxiliares educativos com formação para lidar com crianças com as necessidades especiais ou com problemas de saúde, faltam terapeutas da fala, que são dos mais solicitados nos agrupamentos escolares, e demais técnicos especializados. Devido à falta de recursos humanos, o que nós temos é sistemáticas situações de crianças com falta de apoio individualizado. Aquilo que seria uma das mais-valias daquilo que está na lei é daquilo que mais falha e que nós temos de dar soluções. Muitas situações reportadas de faltas de resposta, ou então que têm resposta apenas, por exemplo, com uma sessão de terapia por semana, quando precisariam de mais. É manifestamente insuficiente. A educação inclusiva, conceito em que estamos nos últimos anos politicamente, e diria mesmo que na sociedade, a tentar mudar de paradigma, a verdade é que precisa toda ela de uma nova cultura, mas também de mais formação. Precisa de mais formação ao nível da formação inicial do pessoal docente e não docente, mas também de formação contínua a todos os profissionais que acompanham estas crianças. Em tudo isto, a avaliação que fazemos é que está-se a ser manifestamente insuficiente e, com isto, manifestamente pouco inclusivo. Como é que podemos explicar, justificar, conceber que, perante esta falha, como políticos, como governo, mas também como sociedade, não podemos deixar de olhar para estes temas de frente. Também ao nível das infraestruturas, as escolas falham. Falham nas faltas de condições de acessibilidade, salas com poucas possibilidades de alcance para pessoas com mobilidade reduzida, sem elevadores ou rampas para problemas de locomoção. Temos também aqui, por exemplo, o acordo que o Governo falhou com os municípios para intervenção em 451 escolas ao abrigo do acordo de descentralização e que também poderia dar aqui uma ajuda neste tema, e a verdade é que está tudo de novo atrasado. Temos problemas com as atividades extracurriculares, onde ATLs não estão preparados para crianças com este tipo de necessidades. Mais um tema que nos preocupa muito e que voltaremos certamente ainda hoje, que é as atividades fora da parte letiva, que normalmente não estão abertas e deixam a descoberta as necessidades das crianças e das famílias. E por isso, e adiantando já algumas perguntas, após este relato de realidade, nós estamos ou não perante um evidente incumprimento e de pouca ambição do que seriam os objetivos dos apoios individualizados para alunos com necessidades educativas especiais integrados no ensino regular? Quanto e como se tenciona fazer a monitorização e avaliação da educação inclusiva? Poderiam chamar observatório, conjunto de indicadores, plataforma de monitorização, mas vamos ter ou não uma monitorização dos programas educativos individuais que foram implementados? Precisamos de recolhas de dados, muitas vezes já temos falado sobre a necessidade, a urgência de dados na educação em especial, mas na educação inclusiva essa necessidade é ainda mais premente pelo facto de uma não ação provoca danos muito grandes. Por isso queremos saber como está a monitorização e avaliação não só da educação inclusiva, mas também de decreto de lei, e relembro que foi a própria OCDE que definiu este reforço de monitorização e avaliação como uma prioridade para o nosso país em todos os aspectos da educação inclusiva. Teremos mais tempos que retoremos numa segunda ronda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Temos agora 20 minutos para serem divididos pelo Sr. Ministro da Educação, João Costa, e pela Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta primeira intervenção será feita por mim e depois, na parte final do debate, a Sra. Secretária de Estado tomará também a palavra. Queria cumprimentar todos, é com gosto que vimos aqui, em resposta a estes requerimentos do PSD e da Iniciativa Liberal, prestar contas sobre o trabalho em curso nas escolas portuguesas na implementação do regime jurídico para a educação inclusiva. O Decreto-Lei 54/2018, que aqui nos traz, é um instrumento legislativo de enorme ambição e que é possível porque Portugal tem um longo caminho trilhado na área da inclusão. Já que em 1994 não nos limitámos a assinar a Declaração de Salamanca, mas a abraçar os seus princípios, começando desde cedo a construir uma escola que sabe que só o é por inteiro se for para todos. Quando em 2016 começámos a trabalhar esta legislação, que mereceu um amplo e profundo debate público, já tínhamos perto de 98% das crianças e jovens com deficiência integrados em escolas. É um ponto de partida de que nos devemos orgulhar como país e que nos coloca na posição confortável de poder ser ainda mais ambiciosos e continuar a trabalhar para uma inclusão cada vez mais real. Esta legislação assenta em vários princípios basilares. Em primeiro lugar, assume que, em contexto educativo, a inclusão significa acesso ao currículo e à aprendizagem e consequente participação efetiva de todos os alunos na vida escolar. Por isso, encontramos exclusão sempre que algum aluno encontra barreiras ao normal desenvolvimento das suas aprendizagens. Essas barreiras podem decorrer de uma deficiência, de uma condição clínica, do seu contexto socioeconómico, do facto de não ser falante nativo de português, de carência socioemocional ou muitas vezes, na generalidade das vezes, da combinação de vários destes fatores. É por esta razão que, de acordo com a legislação em vigor, a condição clínica pode ser um fator de sinalização, mas não é condição necessária nem única que determina a identificação dos alunos que beneficiarão de medidas diferenciadas. Assim sendo, estabelece a legislação a criação de uma equipa multidisciplinar para a educação inclusiva, a funcionar em todas as escolas, onde estão os professores de educação especial, mas também elementos da direção, técnicos, os professores titulares e outros membros que possam ser convocados sempre que relevante, o que pode incluir os encarregados de educação, que são quem melhor conhece a condição de cada criança. A educação inclusiva toma como premissa que todos temos capacidade para aprender, que ninguém está condenado a não se desenvolver, mas assume também que todos aprendemos de forma diferente, que a homogeneidade nas salas de aula é apenas uma ficção. Cada turma é um espaço de encontro de situações individuais, de contextos diferentes, de ritmos e estilos de aprendizagem individuais. Por este motivo, a introdução de flexibilidade e maior autonomia na gestão do currículo não é uma finalidade, mas sim um instrumento para a adequação contextualizada das formas de ensinar às necessidades de cada um. Porque todos aprendem, todos têm direito a ser avaliados em função do percurso desenvolvido. E por isso, eliminou-se desta legislação a situação de alunos que saíam da escola sem terem sequer uma certificação das suas aprendizagens, que constava da legislação anterior. Hoje, todos os alunos são certificados pelas aprendizagens que concluíram. Não basta enunciar princípios para que a inclusão se efetive. É necessário monitorizar e avaliar, como a senhora deputada Carla Castro tão bem referiu, tendo havido o cuidado de inscrever no próprio decreto-lei essas etapas, para se saber como melhorar e aprofundar. Para além dos relatórios anuais promovidos pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, nesta área, que estão disponíveis e que a senhora deputada pode consultar, submetemos-nos a duas monitorizações externas, uma pela Agência Europeia para as Necessidades Especiais e Educação Inclusiva e outra pela OCDE na avaliação do relatório Strength Through Diversity. Os dois relatórios, produzidos por estas organizações, geraram um número vasto de recomendações, de que destaco a produção de um sistema de standards e indicadores para a aferição das práticas de inclusão na oferta educativa e a necessidade de reforço de formação ao nível da organização da escola e das didáticas específicas. Um processo que se iniciou este ano letivo, complementando e aprofundando as múltiplas ações de formação que tiveram lugar desde 2017, ainda antes da aprovação do decreto-lei. Os indicadores recomendados, em particular pelo estudo da Agência Europeia, a par do foco que tem vindo a ser colocado pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que desde 2016 tem produzido informações em que os resultados escolares são avaliados em função do contexto dos alunos e das suas famílias, permitindo identificar as escolas que mais contribuem para contrariar o ponto de partida dos alunos, levando-os mais longe, indicadores como o índice de equidade ou os percursos diretos de sucesso permitem ver, combinando a avaliação interna com os resultados dos exames e provas de aferição, que a condição social não é determinística, porque há escolas que se destacam pelos resultados de alunos com o mesmo perfil socioeconómico, que à partida é mais comprometedor das aprendizagens. Estes indicadores, estes standards e indicadores apresentados pela Agência Europeia, permitiram já a alteração do quadro de referência para a avaliação externa das escolas, promovida pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, para que se torne claro que uma escola considerada de excelência não é aquela que seleciona a entrada ou que confirma assimetrias à saída, mas a que mais contribui para a equidade e para corrigir essas mesmas assimetrias. A inclusão é ambiciosa, como aqui foi referido, também nos recursos necessários. E por isso, o regime jurídico para a educação inclusiva tem sido acompanhado de um continuado reforço de meios para a sua concretização. Destaca alguns dados e algumas medidas. Atualmente, 55,6% das turmas das escolas públicas têm 20 alunos ou menos, por essa medida estar prevista no relatório técnico-pedagógico dos alunos incluídos. Só este ano letivo foram abertas mais 4.959 turmas, fruto da redução do número de alunos. Temos desde 2018 um aumento de 4,2% de professores de educação especial. Os professores de educação especial constituem hoje 7% do total dos professores do sistema educativo. Foi, entretanto, criado um grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa, não apenas para o apoio aos alunos surdos, mas também como recurso para estimular a disciplina de língua gestual portuguesa como oferta facultativa nas escolas. Em apenas 4 anos, desde 2018, nas escolas, o número de psicólogos aumentou 48,2%. Os terapeutas da fala aumentaram 88,3%. Os educadores sociais passaram de 58 para 139. Os animadores sociais, de 38 para 89. A portaria de rácio pessoal docente foi revista por 2 vezes, na última revisão, em 2021, foi revista para que cada aluno, com medidas seletivas e adicionais, majore o rácio e seja contabilizado como se fossem 2,5 alunos. Havendo ainda lugar à análise casuística, sempre que os alunos requerem acompanhamento individualizado. As escolas mobilizam medidas seletivas e adicionais para 7,4% dos alunos, sendo de registar que desde 2018 se verifica um aumento destas medidas no ensino secundário, o que significa que há cada vez mais alunos incluídos neste nível de ensino, em particular nos cursos científico-humanísticos. Ou seja, deixámos de ver o ensino científico-humanístico como acontecia no tempo do governo PSD-CDS, em que não podia haver redução do número de alunos de turma nas turmas de científico-humanístico, porque esta não era considerada uma opção válida para alunos com necessidades educativas especiais. Esta é a verdade, ainda que doa. O número de produtos de apoio aos alunos com deficiência tem vindo a aumentar todos os anos, dando resposta às suas necessidades, sem destacar o aumento de 30,5% de manuais escolares adaptados e transcritos em braille do 1º ao 12º ano, de 40,6% de figuras adaptadas e produzidas em relevo e de 132% de manuais cedidos em formato digital. O apoio tutorial específico, criado em 2016, tem como principal objetivo trabalhar com as crianças e jovens em contexto de exclusão, orientando-os na autorregulação, no desenvolvimento de competências de estudo, na autoestima e em questões socioemocionais. Estas tutorias integram, desde essa data, o horário letivo dos professores e têm contribuído fortemente para prevenir a exclusão, o insucesso e o abandono escolar. Os professores em mobilidade, nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e no Sistema Nacional para a Intervenção Precoce na Infância têm visto sempre as suas mobilidades renovadas, apostando-se na importância da continuidade deste trabalho, sendo estes professores afetos em exclusividade a estas funções, o que em alguns casos, nestas equipas, só acontece com estes profissionais. Foram revistos os instrumentos de adaptação de provas para os alunos com necessidades educativas específicas, para que as provas de aferição e exames nacionais possam refletir as condições em que os alunos são normalmente avaliados. Estando em desenvolvimento, alterações às condições de aplicação de provas, estendendo-se as medidas previstas para a dislexia aos casos de perturbações específicas da linguagem. Foi desenvolvida a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, apoiando-se as escolas no trabalho feito, alocando mediadores e divulgando as melhores práticas, sem destacar aquelas escolas que registam bons resultados ao trazer para a formação as mães das crianças ciganas no âmbito do programa Qualifica. Está em curso a revisão do modelo de funcionamento e financiamento dos Centros de Recursos para a Inclusão, após a conclusão do resultado do grupo de trabalho que verificou haver atualmente assimetrias entre os níveis de financiamento e o número de alunos apoiados em diferentes zonas do país. Este trabalho de revisão do financiamento, que está em fase de conclusão, permitirá uma correção do funcionamento e visará uma melhor articulação entre as necessidades identificadas pelos agrupamentos de escola e as terapias disponibilizadas pelos Centros de Recursos para a Inclusão. Tanto no âmbito do programa TAPE, quanto a iniciativas como o projeto Included, financiado pela Comissão Europeia, ou Schools 2030, da Fundação HK, bem como nas Academias do Conhecimento apoiadas pela Fundação Carlos Gulbenkian, sempre em parceria com a Direção-Geral de Educação, têm sido privilegiadas as abordagens comunitárias à inclusão, potenciando-se o trabalho em rede entre escola, autarquia, serviços de segurança social, de saúde e famílias. Brevemente será publicado o despacho normativo que regula a próxima fase do programa TAPE, que incluirá um reforço de meios para as escolas onde a exclusão é maior, tendo em conta um novo indicador desenvolvido pela Direção-Geral de Estatísticas e Educação de Ciência, que nos permite aferir os percentis de desempenho de alunos em escolas diferentes. O trabalho incansável de formação desenvolvido pelos Centros de Formação da Associação de Escolas tem permitido uma participação efetiva dos pais e mães dos alunos com necessidades educativas específicas, em particular das crianças e jovens com deficiência. Refiro, a título de exemplo, a Inovar Autismo, que tem desenvolvido inúmeras iniciativas de formação e produzido recursos de apoio aos professores e técnicos. O papel das associações de pais e crianças com deficiência tem sido determinante para a identificação de dificuldades e para o desenho conjunto de estratégias. Ao nível das competências socioemocionais, que são muitas vezes as principais barreiras no acesso à aprendizagem, têm sido várias as iniciativas desenvolvidas, para além do recurso de meios humanos que já referi. Destaca a parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, através do programa Saudavelmente, ou as Academias Ubuntu, que têm permitido desenvolver iniciativas de trabalho sobre interdependência e solidariedade, gestão de emoções e comportamento social e cívico. Foi revista a legislação para o ensino do português língua não materna, com vista a uma melhor inclusão de alunos migrantes, prevendo-se a possibilidade de períodos de imersão linguística, integração parcial no currículo e as parcerias com famílias e organizações externas às escolas. Foram ainda produzidos recursos específicos para o acolhimento de alunos refugiados, permitindo-me destacar o trabalho feito pelo Ministério da Educação em parceria com o Alto Comissariado para as Migrações para o acolhimento de menores não acompanhados no nosso sistema educativo. O programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, em articulação estreita com a Escola Segura, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e a Área Curricular de Cidadania e Desenvolvimento, tem vindo a promover iniciativas de combate à exclusão, segregação e violência sobre qualquer membro da comunidade escolar. A formação para os direitos humanos, o estabelecimento de responsáveis anti-bullying em cada turma, o combate ao discurso de ódio, à violência no namoro e ao ciberbullying são exemplos de um compromisso ativo contra novas e antigas formas de exclusão em contexto escolar. Durante a pandemia, foram produzidos recursos específicos para o apoio à educação inclusiva, através de roteiros de trabalho, partilha de práticas e garantindo sempre a continuidade do financiamento das terapias pelos Centros de Recursos para a Inclusão. Assim que as escolas puderam receber alunos, privilegiou-se que as escolas estivessem abertas para os alunos beneficiários de terapias, bem como todos aqueles para os quais cada escola identificasse que o ensino à distância se revelava ineficaz, bem como os alunos sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Essa foi a nossa prioridade. O Plano 21-23 Escola Mais, já aqui referido, centra-se em medidas de apoio à recuperação das aprendizagens e, a par do trabalho desenvolvido pelo Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, integra medidas para a detecção precoce de dificuldades de aprendizagem. Uma das medidas deste plano é a realização de rastreios visuais e auditivos aos alunos, medida adotada e implementada em mais de 400 agrupamentos de escolas do país, de acordo com o segundo relatório de monitorização do plano. Uma das características da legislação em vigor é a abordagem integrada à inclusão. De acordo com o regime jurídico para a educação inclusiva, a inclusão é uma responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa e não apenas de um setor específico. Assim, todas as iniciativas da escola devem ser contributos ativos para a inclusão dos alunos. É por isto que também os programas transversais do Ministério da Educação têm, desde 2018, sido convocados para esta missão. Dou alguns exemplos. Destaque iniciativas como o Todos Juntos Podemos Ler, da Rede de Bibliotecas Escolares, que atribui recursos específicos às bibliotecas para a inclusão. O papel dos artistas residentes no Plano Nacional das Artes, que no âmbito dos projetos culturais de escola, usam a arte como ferramenta crucial para a inclusão dos alunos com deficiência ou para a motivação de alunos com perturbações a nível emocional, ou o reforço e aumento das modalidades de desporto adaptado e o trabalho sobre a ética desportiva e a erradicação de comportamentos violentos na prática desportiva, que têm vindo a ser desenvolvidos no novo plano estratégico do desporto escolar. Estes são apenas alguns exemplos de dados e medidas. Tudo isto acontece na escola pública portuguesa, reconhecida em vários fóruns e instituições internacionais como pioneira e vanguardista na área da inclusão e olhada com interesse por vários Estados que aqui têm enviado equipas técnicas. Ainda hoje temos cá equipas de Espanha e de Itália para conhecer o trabalho que está a ser feito nas nossas escolas. E cá têm vindo para visitar as escolas, contactar com os nossos professores e técnicos. Se estes exemplos são positivos, vemos que a inclusão é um processo sempre inacabado. E que sempre que haja um aluno, que seja, a quem não conseguimos responder, encontramos a evidência para continuar e aprofundar o trabalho. O investimento em educação inclusiva tem sido reforçado em todos os orçamentos de Estado. E assim continuará a ser. No Orçamento de Estado para 2023, aumentámos em 7,4% a dotação para a inclusão, sem destacar o acordo estabelecido com a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo para o reforço do funcionamento dos colégios de educação especial, estando já para publicação a portaria que aumenta o financiamento destas instituições. Tem-se registado um aumento da prevalência do autismo, fruto também de mais e melhor diagnóstico, o que nos convoca para um reforço dos apoios a estas crianças. Aprofundar a interação entre escolas e famílias revela-se absolutamente crítico para a inclusão plena destes alunos e esta é uma área a que nos queremos dedicar cada vez mais. Como referi, estamos a concluir o trabalho para rever o modelo de financiamento dos Centros de Recursos para a Inclusão. Em conjunto com a Associação Portuguesa do Síndrome de Asperger, foi produzido um roteiro para a elaboração dos planos individuais de transição para que o fim da escolaridade seja o início de uma nova etapa, área que também será alvo de aprofundamento. Neste domínio, sentimos sempre que está tudo por fazer, mesmo quando há muito feito. A Escola Pública Portuguesa acolhe todos, integra e inclui. Estamos longe, muito longe, daquela escola que muitos de nós frequentámos, em que a resposta era dizer que não havia ali lugar para todos. Estamos também longe do tempo em que o Ministro da Educação disse que os alunos com necessidades educativas especiais eram uma questão administrativa. É mais exigente incluir, é mais difícil, mas é mais transformador. Termino, pois, com um louvor a todos os profissionais que não viram as costas a estas exigências e a estas dificuldades e que fazem das nossas escolas escolas por inteiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Temos dois deputados inscritos, o Sr. Deputado Agostinho Santa e a Sra. Deputada Marta Freitas, que vão dividir entre si os 8 minutos que foram distribuídos. Sr. Deputado Agostinho Santa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores Presidentes, cumprimento muito especial ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, caros colegas deputados. A escola inclusiva foi assumida pelos últimos governos do Partido Socialista como prioridade da agenda governativa. A ideia de escola como intenção declarada de plena inclusão social, de tratamento equitativo de todos, garantindo o acesso de cada aluno ao currículo e às aprendizagens em níveis diferenciados, em resposta à diversidade das necessidades, merece o aplauso de quem acredita que a mudança é possível e que a escola faz efetivamente a diferença. O Sr. Ministro da Educação deixou-nos, a traços bem marcados, o histórico da realização do desígnio nacional de uma escola que inclui e não segrega, que não é neutra perante as diferenças. Não se refugiando em ideias feitas e generalidades, os dados e números que referenciou numa prestação de contas atenta à realidade dispensam-me de elencar os avanços conseguidos desde há 7 anos, na certeza de que apontam os marcos essenciais do trajeto feito em nome e em tributo da inclusão nas nossas escolas. Foi possível fazê-lo porque, ao contrário do que se quer fazer crer, desde sempre estiveram traçados mecanismos de monitorização e de avaliação das medidas implementadas, que permitem perceber o que está a ser feito, prevenindo o descontrolo e a ineficácia. E são, como vimos, mecanismos internos e externos de uma agência europeia e da OCDE, que abonam por si próprios a qualidade dos dados recolhidos e das recomendações. É por isso também que não podemos deixar de reconhecer, como o Sr. Ministro já fez, que a escola inclusiva, complexa e exigente nos seus anseios e obrigações, tem dificuldades, constrangimentos, fragilidades, dúvidas e hesitações. Ainda há resultados menores em alunos de grupos mais desfavorecidos, há dificuldades de gestão e de liderança em algumas escolas, o envolvimento insuficiente de algumas famílias e comunidades, problemas de financiamento e de apoios coerentes e eficazes, por exemplo, nos CRIs e nas escolas de educação especial, déficit de formação de alguns intervenientes no ato educativo, designadamente de assistentes operacionais. Problemas, sim. Dificuldades, reconheça-se. Necessidade de medidas remediadoras e de reflexão produtiva, sem dúvida. Não se acene, no entanto, como aqui se quis fazer, com a ideia de descontrolo, de desacerto total da escola inclusiva. Não se cavalguem os constrangimentos para se ignorarem os avanços e conquistas. Quem foi capaz de gizar a matriz e implementar a escola inclusiva é capaz de fazer os ajustes recomendados e necessários sem recuos comprometedores. A obra realizada e a realizar demanda carinho e cuidado, tenacidade e pundonor. Senhor Ministro e Senhora Secretária de Estado, deixo-lhes como repto o seguinte. Depois do estabelecimento conceitual e legislativo da escola inclusiva, pensam que está tudo tendencialmente feito, louvando-se e comprazendo-se dos caminhos já percorridos, ajustados e justos, sem esforço de adequação e de confronto com o concreto no que tem de busca transformadora e regeneradora? Ou, ao invés, aceitam e reconhecem que a realidade organizativa e funcional é evolutiva, das mais difíceis de enfrentar, com enormes exigências que lhe advêm da diversidade intrínseca de diagnóstico e de respostas de adequação? Conhecem e preocupam-se em encontrar soluções para os constrangimentos percebidos, as dificuldades, as hesitações, as aparentes ambiguidades, as incompreensões? Deixo-lhes estas questões, senhores membros do Governo, desde logo porque a oposição parece ter já fixado a condenação. Nada funciona na demanda da escola inclusiva, nada está a acontecer, não há alocação de meios e de recursos, não há capacidade para ler as conclusões que os mecanismos de monitorização e de avaliação vão deixando, os alunos regridem, há desarticulação e capitulação perante os problemas. Questão final e decisiva. Os vossos ministérios estão tolhidos perante as dificuldades e exigências de ação, como quer fazer crer quem só vê falhas, desacerto e descontrolo? Ou mantêm-se firmes e atuantes na descoberta de caminhos que é preciso prosseguir, deles cuidando e tornando-os cada vez mais aptos a acolher o cumprimento de interesses e direitos de todos os alunos, que, respeitados e incluídos, merecem uma escola de virtudes e de conquistas? Descansem-nos. Digam-nos que não estão parados no tempo, regalados com matrizes e ideias e que conhecem bem o que foi feito e que garante que muito mais e melhor ainda será feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o percurso na área da inclusão com o Partido Socialista, e em especial falo da inclusão da pessoa com deficiência, tem sido desde 2016 realmente acompanhado com alterações legislativas, como hoje foram referidas, com evolução e desenvolvimento de medidas e instrumentos de política pública direcionadas para estas pessoas, contribuindo para o maior reforço da sua inclusão social nas várias atividades onde a pessoa está integrada, quer escolar, quer profissional, sendo fulcral o apoio complementar que é dado às terapias necessárias para o desenvolvimento das crianças e jovens que hoje olhamos nesta audição. Neste contexto, destaca-se um conjunto de iniciativas e medidas específicas que procuraram promover a autonomia, a participação, a autodeterminação destas pessoas. Do exemplo de hoje do regime jurídico que estamos aqui a nos referir para a educação inclusiva, também podemos falar sobre a prestação social para a inclusão. Hoje conta com cerca de 135.800 titulares, verificando-se a tendência de aumento dos beneficiários que esta prestação social apresenta desde a sua criação. E dou um exemplo que em fevereiro esse crescimento era na ordem dos 11% face ao período homólogo. Podemos também falar do crescimento nos apoios que se tem verificado em respostas da ação social, do exemplo do subsídio de educação especial destinado a crianças e jovens portadores de deficiência que, pelas suas necessidades educativas específicas, têm de frequentar estabelecimentos adequados e que necessitam de apoio individual técnico. Dou também um exemplo de modificação para a deficiência, um acréscimo ao abono de família, para também crianças e jovens que necessitem de apoio individualizado, pedagógico ou terapêutico específico. São cerca hoje de 79.300 os titulares desta bonificação. Mas contamos hoje também com apoios atribuídos de acordo com as necessidades em cada fase de vida da pessoa com deficiência e dos seus familiares. E é o exemplo da intervenção precoce na infância, o acolhimento familiar de crianças e jovens, centros de atividades ocupacionais, centros de férias e lazer. Posso pedir falar também do MAVI e de outras respostas direcionadas para a fase adulta. Enfim, o Governo tem efetivamente mostrado sensibilidade nesta matéria e, por isso, apresentou em 2021 a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. A estratégia é esta que defende realmente a capacidade para o acesso ao exercício dos direitos e deveres e da inclusão plena e que passa pela educação adequada às características específicas de cada pessoa em qualquer nível de ensino. E no seu eixo estratégico, o terceiro, olha em especial para a escola inclusiva, onde visa que todos os alunos, independentemente da sua situação pessoal e social, possam encontrar respostas que possibilitem a aquisição do nível de qualificação facilitador de inclusão social, visando então a meta de reforçar os mecanismos de apoio à aprendizagem e à consolidação do atual sistema de educação inclusiva. E nesse sentido eu pergunto, e deixo aqui a questão, como é que tem sido o efeito e o apoio das crianças e jovens na idade do jardim de infância e primeiro ciclo, e como é que articulam com estas respostas da ação social complementar, até porque algumas entidades referem a necessidade de um maior apoio nesta fase do jardim de infância e primeiro ciclo, e portanto qual tem sido o trabalho das equipas locais de intervenção do SNIPI para por maior promoção deste apoio e intervenção precoce. Findo com uma nota de que realmente o acompanhamento e apoio das crianças e jovens com deficiência não está findado. Podemos ir mais longe, melhorar e aprofundar este trabalho. Mas está a ser feita esta avaliação, está a ser feita a monitorização, e será feito o ajustamento necessário. É a vontade do Partido Socialista e este acompanhamento, como se verifica, está realmente a ser concretizado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão da Educação, o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Deixar aqui uma palavra aos jovens e às crianças e também às suas famílias. Dizia aos jovens e crianças com síndrome de Down neste dia 21 de março, o dia que se assinala o Dia Internacional de Síndrome de Down. Sr. Ministro, depois de ouvir a sua intervenção, ficou-nos a ideia de que ela, de facto, foi muito elucidativa quando tudo se quer confundir. Este cenário que o Governo e o Partido Socialista continuam a querer passar de uma sociedade inclusiva e, no seu caso em particular, de uma escola inclusiva, fica muito aquém da realidade. E não é o PSD que o diz, não é a Iniciativa Liberal que, ao lado do PSD, fez também este requerimento para ouvir o Ministro da Educação e a Senhora Ministra do Trabalho. São as entidades que aqui prestam cuidados à pessoa com deficiência e aos alunos que o afirmam. Alguém está a faltar à verdade? São as entidades ou é o Governo? É preciso esclarecer quem está a faltar à verdade. Senhor Ministro, várias vezes tivemos esta conversa, os dois, nas audições regimentais, aqui nesta sala, e disse-lhe, Sr. Ministro, e volto a afirmá-lo, a inclusão não se faz por decreto, e o Estado, que deveria de ser a garantia da existência efetiva de um sistema educativo resiliente e equalitativo, que deveria ser o garante de uma sociedade inclusiva, mas de facto a verdade é que isto não se verifica. E destas promessas vãs, destas promessas por cumprir, destes discursos, à realidade há uma grande, grande diferença. Sr. Ministro, as situações efetivas que se vivem há muitos anos no Colégio de Ensino Especial, como são os casos do Colégio Bola de Neve ou do Colégio Eduardo Claparedes, financeiramente estrangulados porque o protocolo não é atualizado desde 2008, nos últimos meses intensificaram-se os apelos para o Estado, leia-se para o Governo, atualizar estes valores. O que se espera é, de facto, da mais elementar justiça. Senhor Ministro, a 29 de dezembro de 2022, foi assinado um protocolo entre a DGEST e esta Associação de Estabelecimentos. Passaram-se quase 4 meses, Sr. Ministro. 4 meses é muito tempo na vida destas crianças, na vida destas famílias. Vem hoje aqui o senhor dizer que a portaria estará para ser em breve. Já devia ter saído, Sr. Ministro. Já deviam ter pedido desculpas a estes jovens, a estas crianças, a estas famílias. E estes alunos não podem viver no limbo, na incerteza de saber como é que vai ser a vida deles daqui para a frente. 4 meses é muito, muito tempo. Não basta dizer que vai ser feito. É preciso concretizar. É aí que falha, Sr. Ministro. Disse que foi criado o grupo de recrutamento da língua gestual portuguesa e o grupo de recrutamento de intervenção precoce, que esta Assembleia, o Partido Socialista, votou contra, mas um projeto de resolução que recomenda ao Governo o grupo de recrutamento de intervenção precoce, que não sai da intenção e desta recomendação. O senhor acredita que estes 511 euros que são para os alunos destes colégios são, de facto, admissíveis e que servem para se continuar a poder trabalhar com estas crianças que o Ministério da Educação envia quando a escola regular não consegue dar resposta? E o mesmo poderíamos dizer dos Centros de Recurso para a Inclusão. Para que é que serve criar grupos de trabalho com 7 representantes do Ministério da Educação, 1 do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 4 do Setor Solidário e Cooperativo? 66% dos membros são representantes do Governo. É esse grupo de trabalho, constituído em fevereiro e que tem até 30 de março a missão de apresentar as propostas de redefinição e dos princípios e regras do modelo de financiamento dos apoios prestados às escolas e aos alunos pelos CRI. Com certeza que o Sr. Ministro da Educação tem ideias claras sobre esta matéria do financiamento, uma vez que é o dono deste grupo. O que é que vai mudar? O que é que vai ser operacionalizado? E disse-nos aqui a Sra. Deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, que de facto tem havido um grande trabalho para a inclusão das pessoas com deficiência, para os alunos com necessidades educativas especiais, e falou-nos da prestação social para a inclusão. Ora, aí está, mais uma medida onde o Governo falha redondamente. Como é que é possível falarmos de uma prestação social para a inclusão quando as crianças e as famílias veem a sua prestação social para a inclusão paga tarde, muito tarde, porque temos aqui uma falta da urgência que temos por causa dos atestados multiusos que falham em ser tratados. Este Governo...
Vou terminar, Senhora Presidente,
só para lhe dizer que realmente temos um Governo reativo que está sempre a correr atrás dos prejuízos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tenho 2 deputados inscritos, o deputado Jorge Galveia e o deputado Mitar Ribeiro, que vão dividir entre si as suas intervenções. Penso que quem vai começar é o senhor deputado Jorge Galveia. Tem a palavra.
Excelentíssima senhora e senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro, excelentíssima senhora secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, 2015, António Costa queria recuperar a paixão de António Guterres pela educação. 2021, o secretário-geral do PS, António Costa, dizia que era preciso recuperar a paixão pela educação. O facto é que a paixão passou e no ensino tudo está pior. A primeira pergunta que lhe faço é de quem é a responsabilidade pela perda dessa paixão. Senhor Ministro, vivemos certamente em países diferentes. Eu, no país real com falta de inclusão, o Senhor Ministro, certamente, num país imaginário, tipicamente socialista. Senhor Ministro, os portugueses reconhecem no seu discurso político uma preocupação, pelo menos aparente, com as questões da integração e da inclusão, mas, por outro lado, não compreendem porque é que o esforço e os meios que o senhor disponibiliza para a doutrinação das nossas crianças e a verba gasta para a implementação das casas de banho mistas nas escolas sejam mais importantes que o ensino especial e que o apoio e integração das crianças no ensino especial das escolas. Em dezembro passado, o Colégio La Parede estava em risco de fechar pelo facto de que os apoios do Estado estarem desatualizados há mais de uma década. Depois de manifestações dos pais e do alarme social, o Sr. Ministro atribuiu mais apoio, no entanto insuficiente, para cobrir os custos e que apenas adiou o encerramento deste estabelecimento. Pior, o colégio está em risco de fechar por atrasos no financiamento. Mas o mais grave é que hoje há outros colégios de ensino especial com contratos de associação com o Ministério da Educação em riscos de fechar. Onde é que fica a sua paixão por estes alunos? Eu visitei este colégio em dezembro passado e aquilo que testemunhei é que a quase totalidade dos alunos eram alunos que tinham sido enviados por escolas públicas. Porquê? Por estas não se considerarem competentes para cuidarem destes alunos. Pergunto-lhe para quando uma política de verdadeira inclusão de todos e não só de alguns. Muito obrigado.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado Mitar Ribeiro.
Sim. Saúdo a Sra. e Sr. Presidente das Comissões, o Sr. Ministro da Educação, a Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Quando os pressupostos das leis são ambíguos, equívocos, imprecisos, inadequados, a aplicação e as consequências das leis são problemáticas no curto, médio e longo prazos. A forma como o Decreto-Lei 54/2018 associa o conceito de escola inclusiva com os direitos das pessoas com deficiência deve ser revista. Refiro uma primeira possibilidade. Quando o espírito da lei é gerar apoios mais ou menos generalizados para todos os alunos, de forma mais ou menos indiscriminada, imprecisa, por diversas razões, como o Sr. Ministro apresentou, essa generalização torna o direito à solidariedade dos outros anterior e primordial em relação à autorresponsabilidade de cada indivíduo pelo seu próprio destino. Isto determina o tipo de cultura escolar que se transforma depois em cultura social. Primeiro deve estar a autorresponsabilidade de cada um de nós, só depois a solidariedade, e esta deve ser primordial apenas em casos excepcionais. Sem isso, Sr. Ministro, é impossível gerir bem recursos humanos e financeiros que são sempre escassos. Os mais prejudicados são sempre os que mais precisam. Estamos a falar de alunos com necessidades educativas especiais. Tal como foi revertido no Decreto-Lei 54/2018 e na Orientação Pedagógica Geral do Ensino, que depois condiciona a interpretação da lei, o conceito de escola inclusiva está a gerar perversões. A sua aplicação no terreno não funciona, as tutelas políticas tornam-se insensíveis ao dever de majorar verbas para quem de facto precisa. Há pais desesperados, há alunos com deficiência em sofrimento. Isto é um problema moral, cívico, social, demasiado grave. O Partido Chega tem uma solução estrutural diferente. A alternativa é a lei e as práticas pedagógicas optarem por um conceito de escola inclusiva minimalista. A forma de uma sociedade ser solidária e justa com quem efetivamente necessita é ser seletiva nos apoios majorados que concede. Depois, concentrar os apoios, acima de tudo, nesses alunos. A pobreza é o primeiro e principal lugar da autorresponsabilidade. Não há desculpas para um aluno pobre não estudar, não se esforçar, não respeitar os professores. Como está, o conceito de escola inclusiva não assegura isso. Há um universo a separar as pessoas com deficiência dos demais alunos. Eu fui muito pobre, vivi numa barraca no Vale do Jamor, mas isso nunca foi desculpa para eu não estudar, não trabalhar, não respeitar os professores, não cumprir os meus deveres enquanto cidadão, enquanto aluno, não fazer pela minha vida. Os alunos com deficiência estão a ser vítimas de um profundo falhanço da orientação moral e cívica imposta às escolas a partir do Estado. A pergunta: gostaria de saber se a senhora Secretária de Estado da Inclusão e se o senhor Ministro da Educação admitem ou não alterações que o Partido Chega propõe e como é que fundamentam o posicionamento do Governo, ou pelo menos se essa discussão que estou aqui a travar faz sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mita Ribeiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, eu primeiro gostaria de uma consideração prévia, a dizer que, sinceramente, eu não posso deixar de ter uma sensação de que quando o Sr. Ministro faz as declarações que faz, não está a falar do mesmo país em que nós estamos a viver e a ouvir, e que os senhores deputados do Partido Socialista não estiveram nas mesmas audições em que nós estivemos. Portanto, isto não são fantasias da Iniciativa Liberal, nem de outros partidos, mas são, volto a dizer, de famílias, docentes, não docentes da escola pública, de escolas particulares, de cooperativas, CRIs, famílias e, sinceramente, quase que me dá, eu peço desculpa por utilizar estes termos, mas em relação a este tema quase que me dá, por vezes, vergonha alheia, e muitas pessoas que nos estarão a ouvir e, no mínimo, sentirão ofendidos
pela realidade que aqui se pinta como se tudo estivesse bom. Volto a dizer, nós não estamos a avaliar planos de intenções. Os planos de intenções, certamente, nós estaremos muito alinhados na necessidade de uma educação inclusiva, de uma sociedade de outra forma, mas as coisas não estão a resultar. E há muita falta, há muitos problemas que nós temos de olhar de frente. E se nós não, fizermos um diagnóstico e se nós não encararmos os problemas, nós nunca os vamos resolver. E esse é o problema. Por isso, nós não podemos dizer que está tudo bem. Porque se nós dissermos o que está tudo bem, o que estamos a melhorar e que temos é de melhorar mais um bocadinho, isso é pouco. Em relação às escolas particulares de ensino especial, que já aqui foi falado. Para que todos estejamos no mesmo plano, são escolas que dão respostas a necessidades educativas que a escola pública não consegue dar, são especializadas, que muitas vezes são enviadas justamente pela escola pública ou pelo ensino público regular para ter o devido acompanhamento. O valor, repito, não é atualizado há 14 anos. Ouvimos e tem sido noticiado um acordo e de uma portaria que há de sair, vai ser daqui a uns 4 meses, é assim. Não há orgulho, não há alegria que possa haver em relação a esta portaria que ultrapasse o atraso. Estamos a falar, há 7 anos que são governo e há 7 anos que não é atualizado. Estas famílias estão em situações desesperadas, há escolas na iminência de fechar. A partir do momento em que já tarde é feito um acordo em valores que nem sequer são aqueles que são os necessários, isto tinha que ser, como estou a dizer, a linguagem corrente para ontem. E continuamos na mesma situação. Portanto, de uma vez por todas, quando é que vai ser regularizada a situação? Assim, direto. Não é nas intenções, é nas ações. Outro tema que nos preocupa e que tem sido, em muitas audições temos estado a ter este reflexo, e basta ir um pouco ao terreno e perceber-se que é uma preocupação grande em relação às famílias, que é, nas interrupções letivas, muitas crianças com necessidades especiais deixam de ter apoio, porque muitas dos apoios estão pensados para durante o complemento supletivamente às atividades escolares. Portanto, significa que as famílias com crianças com necessidades educativas especiais estão desprotegidas durante as interrupções letivas. Não só é angustiante, obviamente, além de impeditivo, de questões de trabalho, em relação aos pais e tudo mais, mas é sobretudo prejudicial na continuação ou na ausência de estímulos ou terapias por um longo período de tempo. Eu gostaria de saber se, em relação a este tema, se estão a trabalhar nesta matéria, se há respostas pensadas para este tema. Obviamente, isto é mais um tema que depois não só é preciso respostas, mas também dotações orçamentais para que isto ocorra, mas, portanto, se há alguma situação pensada para este nível. Em relação a dados, e voltando aos dados, falou o Sr. Ministro, e muito bem, em relação aos estudos feitos e às recomendações e aos estándares, nomeadamente as indicações da OCDE, que reitero que definiu que o reforço de monitorização e avaliação como uma prioridade. Gostava de saber, e dado que vou ter tempo, vou remeter para perguntas que a Iniciativa Liberal fez, que é um tema que gostaria de ter o diagnóstico de dados em relação a terapeutas, auxiliares, mas além de professores, também auxiliares nos vários ciclos de estudo, portanto, no âmbito da educação inclusiva. É importante percebermos qual é que é a efetiva cobertura e a taxa de resposta que está a conseguir dar, tal como temos muitas perguntas, porque falamos dos incumprimentos, há muitos incumprimentos nos apoios individualizados para alunos com necessidades educativas. Nós falámos há pouco tempo da Escola da Jegueira em Aveiro, há pouco tempo também nos preocupou na situação de Viseu, em que, por falta de resposta, os pais tentaram que houvesse respostas com profissionais liberais, mas aparentemente por um parecer da DGEST tal não foi possível, ou então já aqui foram falados problemas nas prestações sociais, desde provas escolares, bonificações por deficiência, subsídios por educação especial. Nós temos várias perguntas feitas para ambos os ministérios,
tem que terminar.
E gostaríamos que tivéssemos por esta via as respostas o mais concretas possíveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao PCP, na pessoa do Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado.
Por sua intervenção, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado. Há basicamente, não sei se unanimidade nesta Assembleia, nestas duas comissões, relativamente às intenções políticas globalmente positivas do Decreto-Lei 54/2018. Eventualmente, já percebi pelo menos que um grupo parlamentar não estará sequer. Ele recorre a uma linguagem atualizada, sobretudo aquela que é utilizada no preâmbulo, e é inspirada diretamente em estudos cientificamente bem fundamentados, em geral. Mas esta é, de resto, uma tradição de muita da legislação portuguesa no campo educacional e social. A linguagem e os conceitos são adequados, as intenções são claramente boas, o Sr. Ministro fala de uma enorme ambição, isto é muito comum ouvirmos nos políticos que fazem a gestão das políticas públicas, mas depois uma grande parte disto é tudo contraditado pela falta sistemática de meios, de pessoas, de qualificações. Tudo somado, este em concreto é um terreno típico das políticas públicas retóricas, cito um deputado do Partido Socialista, Agostinho Santa, das ideias feitas e generalidades, que ele entende que evidentemente não foi aquilo que pronunciou o Sr. Ministro, o que amplia uma atitude de desconfiança, e isto é muito grave, de suspeição, de ceticismo, muito sistemática, que os portugueses têm em face ao discurso do Governo e às políticas públicas em geral, ao comportamento do Estado. Estamos perante um problema que tem uma dimensão muito significativa. A equipa de acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens fala de 7,4% do conjunto, do universo dos alunos portugueses. Contudo, já agora, um inquérito que a FENPROF aplicou no ano passado e que teve uma grande, que é muito representativo, teve uma grande margem de resposta, deteta 19% destes alunos apoiados unicamente por um assistente operacional, por norma sem formação adequada para a atividade que desenvolvem, ainda que alguns já tenham adquirido alguma experiência. Ora, não é assim que se cumpre, por exemplo, do preâmbulo do decreto, uma visão holística, com as atribuições das equipas multidisciplinares na condução do processo de identificação de medidas de suporte à aprendizagem, à inclusão, em função das características de cada aluno. É muito difícil darmos credibilidade àquilo que a própria lei menciona, enuncia como intenções. Os requerentes desta audição foram o PST e a Iniciativa Liberal. O primeiro destes partidos, devo recordar, é muito importante recordar, teve a principal responsabilidade na gestão do último governo PST e CDS, e agora, após 4 anos de governação, que significaram, é preciso dizer, um ataque brutal à escola pública, enquanto se patrocinava a escola privada, hoje, agora, têm uma tão grande preocupação que requerem, e bem, e na nossa opinião muito bem, a presença do Ministro e da Secretária de Estado. Faltaram trabalhadores, designadamente professores de educação especial, faltaram técnicos especializados, auxiliares de educação educativa, e nós não nos esquecemos dos cortes nos subsídios de educação especial, no aumento do número de alunos por turma. Todas estas medidas tomadas entre 2011 e 2015 prejudicaram especialmente estas crianças e jovens, cujo regime o debate de hoje está a versar. Agora, hoje o que é que continuamos a ter? Permitem-me, eu ainda não estou habituado a este tipo de coisas, devo dizer. Ou melhor, estou, mas é noutro lugar, não é? É nos bancos da faculdade. E aí eu tenho outra atitude. Ora bom, é verdade que em geral faltam recursos, falta pessoal e faltam meios. Isto já o sabemos. Por exemplo, a própria OCDE, que em geral o governo anima e contrata para estudos desta natureza, sobre estas questões, refere a necessidade, o Sr. Ministro sabe disso, de construir um sistema de financiamento coerente para a educação inclusiva, de desenvolver a capacidade das comunidades educativas responderem à diversidade, à equidade e inclusão na educação. O que significa que a própria OCDE não entende que estas questões estejam resolvidas. Faltam recursos, professores, auxiliares, terapeutas, espaços, recursos pedagógicos. Recordo que ainda hoje mesmo, dia 21, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que em geral é bastante próximo das ideias do governo, mencionava que a educação especial continua a ser o parente pobre da educação em Portugal, cito, e que faltam, pelas suas contas, centenas de professores no ensino especial. O inquérito da FENPROF estabelecia o ano passado que 40% destes estudantes não têm qualquer apoio direto do docente de educação especial, apenas existindo apoio indireto, ou seja, apoio que é dado ao docente titular da turma, sendo este aconselhado pelo docente de educação especial, sobre o que fazer com aquele, abre aspas, tipo de aluno, de acordo com as necessidades generalistas que a sua condição apresenta. E aí é preciso recordar, o docente de educação especial que faz este apoio indireto muitas vezes nem sequer conhece o aluno em causa, apenas conhecendo o que o titular da turma lhe relata. E, portanto, este não é um apoio que respeita a individualidade e as características específicas de cada aluno.
Já aqui se falaram das turmas e o Sr. Ministro mencionou que metade, um pouco mais de metade das turmas, cumpre a regra dos 20 alunos. Mas é isso, mas é que mais de metade, perdão, mas a outra metade ou quase metade, por exemplo, o inquérito da FENPROF, verifica que 43,4% das turmas não respeitam a legislação em vigor, porque a maioria por terem mais de 20 alunos, muitas porque apesar de terem 20 alunos, integram mais de dois com necessidades específicas. Por outro lado, todos os anos, subsídio de educação especial, e isto é competência, aprendi agora, da Segurança Social. Todos os anos há atrasos no pagamento do subsídio. E estes subsídios são absolutamente imprescindíveis nos casos, que já aqui foi mencionado, em que os agregados familiares dos encarregados de educação têm de recorrer a escolas particulares por haver falta de capacidade na escola pública. Em geral, e o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado seguramente são conscientes, todas as organizações que foram ouvidas pelas duas comissões queixaram-se, têm-se queixado sistematicamente do não cumprimento de vários aspectos da legislação, e há um em concreto que ao grupo parlamentar do PCP, eu cá não estava ainda, mas que aqui reporto, queixaram-se há um ano de estratégias que conduzem à não renovação do subsídio a crianças e a jovens, por exemplo, convocando vários deles ao mesmo tempo para uma mesma junta médica, o que desvaloriza o trabalho desenvolvido pelas equipas de terapeutas, professores e médicos que acompanham cada caso. Em geral, a queixa que nos foi reportada, conduz em muitos casos à cessação de pagamentos dos subsídios, e a suspeição é se esse é mesmo o objetivo desta modalidade de juntas. Esta estratégia do governo tem conduzido a retrocessos clínicos graves e a um acréscimo de ansiedade e de desânimo em muitas famílias e nas equipas que acompanham estes casos. O PCP, em maio, colocou uma questão ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social e não respondeu. Não sei se a senhora Secretária de Estado da Inclusão está hoje disponível para o fazer relativamente a esta questão. Estou a terminar. Neste sentido, além do financiamento, é necessária, evidentemente, a contratação de todos os profissionais com vínculo estável. E isto não podemos permanentemente, em todos os debates sobre toda a administração pública e todos os serviços públicos em Portugal, voltar de novo a encontrarmos perante o muro da precariedade. É necessário criar na escola pública as respostas adequadas às necessidades específicas de cada criança e de cada jovem, não deixando de garantir a devida articulação com todas as áreas que acompanham a criança. Por outro lado, e isto é uma questão para o Ministro da Educação, perderam-se ao longo dos últimos anos letivos, evidentemente, sobretudo os da pandemia, mas agora também, muitas, e termino, aprendizagens a todos os alunos e em especial aos dos alunos com necessidades educativas específicas.
Tem que terminar.
Reconhece o Sr. Ministro que todo o plano de recuperação da aprendizagem está posto em causa com a falta de meios e recursos, mas muito especialmente com o ambiente de indignação que se vive nas escolas perante a inflexibilidade negocial do Ministério.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Loff. Tem agora, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Desculpa que eu aqui uma aranha. Muito obrigada, pequenina. Se fosse grande, eu já não estava aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu acho que o essencial está dito. O Bloco de Esquerda acompanhou o esforço do Sr. Ministro enquanto Secretário de Estado para atualizar o conceito de inclusão e atualizar a legislação sobre inclusão nas escolas, mas também alertámos que esse novo conceito, ao ter uma maior flexibilidade na identificação dos obstáculos à inclusão, evitava criar, digamos assim, etiquetas e gavetas muito estanques onde as crianças eram colocadas com perigos de estigmatização, mas ao mesmo tempo, por ser mais maleável, necessitava de mais recursos para atender a tudo o que era agora considerado como obstáculo à inclusão e, portanto, a expectativa era de que mais jovens e crianças fossem acompanhadas ao abrigo de vários tipos de medidas, das universais até às medidas mais específicas. E é aí, é nos recursos, que normalmente as boas leis acabam por embater. Comecemos pela intervenção precoce, já foi aqui perguntado. Os professores, a intervenção precoce é uma realidade muito particular, porque ela é feita sobretudo junto das famílias. Um professor com um horário de professor sem compreensão
sobre a realidade do que é a intervenção precoce, a especialidade do seu trabalho, dificilmente poderá integrar uma equipa de intervenção precoce, que significa, basicamente, trabalhar muito para além do que é um horário normal, ou o horário que normalmente está estabelecido como o horário de escola, porque tem que ir depois desse horário acompanhar as famílias com as equipas da saúde, as equipas da segurança social. Um grupo de recrutamento que reconhecesse esta especificidade era absolutamente essencial, não foi feito. Falemos sobre a questão dos assistentes operacionais, na opinião do Bloco de Esquerda, uma das mais absolutamente essenciais nesta questão. Quem acompanha a maior parte dos alunos, sobretudo aqueles que mais precisam do ponto de vista de deficiência, do ponto de vista clínico, não do ponto de vista pedagógico, quem os acompanha são os assistentes operacionais diariamente na escola, nas unidades, aqueles que precisam de mais acompanhamento. Este acompanhamento é feito por profissionais sem especialização ou sem reconhecimento dessa especialização, por funcionários indiferenciados, sem formação muitas vezes específica para lidar com os problemas que estão a lidar. Podem dizer, mas quando era o PSD eram desempregados ao abrigo de contrato de desemprego e inserção. É verdade, mas felizmente nós não estamos no muito mal. Já passámos para o razoável, que é ter funcionários das escolas a acompanhar estes alunos e não desempregados com contratos de emprego e inserção. A questão é que têm que ser funcionários especializados a acompanhar estes alunos, e o Governo, em vez de caminhar no sentido da sua especialização, caminhou no sentido contrário, que foi da sua transferência para as autarquias. Nós hoje não temos garantia de que as autarquias deem a formação que estes funcionários necessitam e que, mais, que as autarquias não façam na contratação de funcionários uma mobilidade, digamos assim, aleatória, que desacompanha e vá no sentido oposto desta especialização necessária. O mesmo em relação aos técnicos. Por muito que os CRI sejam importantes, nós precisamos de técnicos nas escolas, equipas estáveis, de técnicos superiores, técnicos especializados nas escolas, que formem equipas pluridisciplinares ou multidisciplinares que acompanhem os alunos. E isso não existe. Aqueles que existem não têm direito a uma carreira, porque não têm uma carreira específica no Ministério da Educação e, portanto, não têm uma carreira específica na educação. Uma outra questão onde a lei esbarra, as barreiras arquitetónicas, já aqui falámos, pergunto se há esse levantamento feito mais recentemente, depois das últimas intervenções. Número de alunos por turma. É sistemática a violação da regra da limitação de número de alunos por turma com jovens estudantes com necessidades educativas especiais. É sistemática. E a falta de professores não contribui para este problema, nem a falta de professores de necessidades educativas especiais, e, portanto, pergunto também como é que o Governo vai fazer este reforço. Duas últimas perguntas, não têm necessariamente a ver, têm também a ver com o Ministério da Educação, mas não só. A atualização dos valores dos contratos de cooperação, é insustentável que o Ministério contrate com escolas do ensino particular, cooperativo, privado, respostas que não têm e que depois não nos pague em condições para que essas respostas sejam de qualidade. Nós preferiríamos sempre que o Estado tivesse essas respostas, mas não as tendo com o aumento do salário mínimo, com o aumento da inflação, não se pode pedir às instituições que façam milagres, e isto serve para os contratos de cooperação ou para os contratos com o ensino artístico. Serve para as respostas que o Governo, que o Estado, infelizmente, ainda não dá. Última pergunta, e esta eu sei que não tem a ver com o Sr. Ministro, mas pergunto se tem relato disto, são os subsídios de educação especial. Os subsídios de educação especial, mais uma vez, são respostas subsidiadas pela Segurança Social que o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde não têm capacidade de dar e, portanto, é um subsídio para recurso ao privado. E esse subsídio é constantemente obstaculizado por, sobretudo em determinados centros distritais da Segurança Social. Lembro-me que em tempos Viena do Castelo e Braga foram dois centros em que isso aconteceu com frequência, mas nós agora temos relatos de acontecer em outros centros. Portanto, pergunto-lhe se tem também esses relatos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim das intervenções dos grupos parlamentares e eu passaria de novo a palavra ao Sr. Ministro da Educação e à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, que Tem 20 minutos, mais uns pauzinhos que não usaram no tempo anterior para as respostas. Irão coordenar esse tempo da forma que entenderem, passando desde já, se calhar, a palavra à Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.
Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssima senhora Presidente, caros e caros deputados, foi aqui dito, espero que isto esteja a captar, está um bocadinho longe, foi aqui dito, penso que logo no, nas exposições iniciais, que a palavra inclusão está muito presente no discurso do Governo desde 2015, pelo menos desde 20 de novembro de 2015. É um facto, confirmo. Está muito presente no discurso, nas opções estratégicas, nos documentos estratégicos e na prática. De facto, na prática e nas medidas de políticas adotadas a cada momento, os 21º, 22º e 23º governos constitucionais têm feito da inclusão uma prática constante e uma prioridade política e governativa. Eu permito-me, e não tenho certamente que estar aqui a fazer louvores em casa por causa própria, mas permito-me recordar que foi com estes governos que se criou uma prestação social para a inclusão, que abrange atualmente 135.800 destinatários, cerca de 30 mil dos quais em situação de pobreza e que, portanto, oferecem do complemento desta prestação e que, portanto, são desta forma retirados desta situação, oferindo de um valor que no seu cúmulo pode atingir os 770 euros mensais e que em média é de cerca de 570 euros mensais. Recordo que estes 135.800 destinatários, em março de 2023, cresceram um total de 12.400 destinatários comparados em termos homólogos com março de 2022. Recordo que o valor da prestação social para a inclusão executado em 2022 foi de 500 milhões de euros e que este valor compara com... No cómputo global das prestações dedicadas à deficiência que encontramos em 2015, quando aqui chegámos, um valor global de 240 milhões de euros, ou seja, mais do que duplicamos as prestações sociais na área da deficiência. Os atuais 135 mil destinatários de prestação social para a inclusão comparam com os cerca de 61 mil destinatários que usufruíam de prestações na área da deficiência na sua totalidade, somando também as diferentes prestações existentes à época, o que significa que temos aqui um aumento de cerca de 120% no número de pessoas com deficiência apoiadas por este governo. Eu recordo também que temos, como medida aprovada por estes governos, o modelo de apoio à vida independente, que chega já a cerca de 1.080 destinatários e que certamente este ano verá a luz do dia no que diz respeito à sua segunda fase. Recordo que aprovámos cotas no sentido de prever contratação de pessoas com deficiência no setor privado. Recordo que em 2022 executámos um valor global de produtos de apoio que ascendeu a 40 milhões de euros e que quando aqui cheguei em 2015 o orçamento que encontrei foi de 13 milhões. Recordo que aprovámos medidas específicas de incremento das prestações específicas da área da deficiência, nomeadamente o subsídio de assistência à terceira pessoa ou do valor da bonificação por deficiência. Recordo que a prestação social para a inclusão chega já atualmente a cerca de 9 mil crianças e jovens. E, portanto, estes são os elementos que vos posso dar, e que penso que muitos de vós conhecem, de que a inclusão no que diz respeito à atuação do governo não é só uma palavra, como aqui foi, se tentou fazer crer, é uma prática, é uma realidade, e é algo que acontece todos os dias. Sabem também, como creio, como julgo saber, que no que diz respeito à execução dos programas mais recentes de apoio à construção de equipamentos sociais, seja através do programa PARES 3, seja através do programa do Plano de Recuperação e Resiliência, conseguimos aprovar e assinar contratos de financiamento que visam incrementar as respostas sociais na área da deficiência, num total de vagas que vai para além das 4 mil vagas a criar. Foi aqui dito também que a realidade dos factos e das situações em concreto saem para a rua e não ficam hoje no silêncio dos gabinetes. Certamente que não. Os tempos que vivemos não permitiriam que tal aconteça, porque se alguém escrever para um gabinete, reportar uma situação e não for acompanhado, atendido, terá facilmente forma de divulgar as preocupações que o afligem, que o afetam, e, portanto, se houve realidades obscurantizadas no silêncio dos gabinetes, certamente tal não sucedeu após novembro de 2015. Efetivamente, prorrogamos e trabalhamos para que consigamos dar mais e melhores respostas à população com deficiência como um todo. Eu não me vou focar nos pontos específicos da educação, porque o Sr. Ministro já os focou, tocá-los-ei quando assim for necessário novamente, mas acho que devo falar dos temas que mais em concreto dizem respeito ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, enquanto suas responsabilidades diretas. E, portanto, permitam-me que comece por citar o seguinte. Eu penso que já frisei estes números aqui diferentes vezes, mas não posso passar ao lado dos mesmos. Quando tentamos comparar a realidade homóloga de março de 2023, e falo de dados de 15 de março de 2023, com a realidade de março de 2022, nós temos, no que diz respeito ao tão falado, tão citado hoje aqui, subsídio de educação especial, a seguinte realidade. Nós deferimos, no ano de 2022, 8.522 pedidos de subsídio de educação especial. Este ano, a 15 de março, tínhamos deferido 11.430 pedidos de educação especial. Subsídios pagos, não deferidos, já pagos. Em 2022, nós tínhamos 2.498 subsídios pagos. Em 2023, a meio do mês, nós tínhamos 3.829 subsídios pagos. Isto significa mais 53% do que tínhamos conseguido pagar no ano passado. Em termos de valores absolutos, nós em 2022 tínhamos um total de 2.317.000 euros executados. Em 2023, temos um total de 3.675.000 euros executados, ou seja, mais 59% de valor executado em subsídio de educação especial. E permitam que cite alguns dados que comparam os anos letivos de 15-16 com os anos letivos de 21-22, porque eu não posso fazer comparações ainda com o 22-23. O ano letivo ainda não acabou. Falo-os-ei em junho, quando certamente voltarei à Assembleia e estes dados já estiverem consolidados e disponíveis. Nós, em 2015-16, tínhamos um total de 16.446 requerimentos de subsídio de educação especial. Nós, em 21-22, tivemos 33.068 requerimentos de subsídio de educação especial. Estamos a falar de um aumento de mais de 100%. Nós tivemos deferidos, no citado ano letivo, um total de 13.540 subsídios de educação especial. Nós, o ano passado, deferimos 24.256 subsídios. Portanto, isto é mais 77% de processos deferidos. Nós executámos, em termos de valor absoluto, em 15-16, um total de 23,7 milhões. E executámos em 21-22, 41 milhões de subsídio de educação especial, o que significa mais 79%. Estes são dados que eu penso que têm necessariamente a obrigatoriedade de frisar, não obstante já os ter uma parte deles transmitido aqui várias vezes, e que estão disponíveis na página da Segurança Social, que são públicos, porque não é pelo facto de nós incessantemente repetirmos uma mentira que ela se torna verdade. E, portanto, esse discurso do corte dos subsídios de educação especial é falso. E está demonstrado por números que é falso. Não é pelo facto de repetirmos à exaustão uma frase feita e ouvida e que dá jeito que circule e que se repita, que ela se torna verdade. Não é verdade. Continuando, bonificação por deficiência. Desde 2014, nós vimos crescer a bonificação por deficiência em 33,4%. Em termos homólogos, quando olhamos para a população entre os 0 e os 24 anos, que é a população que pode ser titular desta prestação, esta mesma população reduziu 4%, infelizmente. É desta realidade que estamos a falar. O investimento nesta prestação cresceu 44% de 2014 a 2022, o que significa que neste momento está acima dos 100 milhões de euros anuais. Ou seja, eu neste momento, em termos de prestações que apoiam crianças e jovens com deficiência em fase de percurso escolar ou pré-escolar, tenho valores executados de subsídio de educação especial de 41 milhões de euros, de bonificação por deficiência de 100 milhões e de prestação social para a inclusão. Não consigo dizer o valor absoluto, mas tenho 9 mil titulares, o que, se multiplicarmos, nem que seja só pelo valor da componente base, que neste momento é de 297 euros, facilmente chegaremos a um valor que vai muito para além dos 160 milhões de euros. Algumas reflexões, e que vão muito para além dos números, e peço desculpa de me ter frisado, de me ter focado até agora nos números, mas eu preciso efetivamente de os dizer e de os citar e de os repetir, porque não posso permitir que coisas que vão sendo desmontadas voltem a ser reconstruídas com base nos mesmos erros. Foi aqui dito, e eu não me vou pronunciar sobre esse tema, que efetivamente, e essas situações foram focadas também nas audições com a Comissão do Trabalho, Inclusão e Segurança Social, as questões específicas relativas a alguns colégios com os quais havia situações de não revisão de prestação há vários anos. Essas situações foram revistas, estão em fase final de operacionalização e, portanto, estão a ser garantidas. De todo modo, e reconhecendo eu o papel que estas estruturas específicas desempenham pontualmente no nosso sistema educativo, eu devo dizer, felizmente, estas estruturas são, nesta fase, minoritárias. E estamos a falar de colégios de educação especial, não estamos a falar de educação inclusiva, que foi o tema que hoje aqui nos trouxe. Não baranhemos conceitos. Temos um total de cerca de 33 instituições destas que dão apoios pontuais, quando tal é imprescindível, mas felizmente temos e somos reconhecidos por isso, por ter 98% das nossas crianças e jovens com deficiência na escola regular. Orgulhamo-nos disso e não vamos dar passos atrás. Ao contrário daquilo que muitos aqui parecem querer defender, isto não será uma opção para o atual governo e não será uma opção enquanto estivermos por cá. Continuaria dizendo o seguinte, foi igualmente dito aqui que há modelos alternativos e que são defendidos por parte, por algumas forças políticas neste Parlamento e que desenham efetivamente modelos segundo os quais inclusão não se deve, a questão da escola e da inclusão na escola não se deve confundir com pessoas com deficiência. E que efetivamente são realidades diferentes. Eu devo dizer que ouvi estas declarações com algum choque, mas se calhar é porque eu sou uma pessoa com deficiência. Talvez seja por isso. Não, eu não faço debates morais, eu faço debates reais, práticos, com impacto na vida das pessoas. E o seguinte, a realidade é a seguinte. Diz o senhor deputado Mitar Ribeiro que não podem ser aplicadas a todas as mesmas medidas, porque há situações iguais e situações diferentes. Obviamente, com isso, nesse ponto estamos de acordo. Chama-se equidade. Tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. E por isso mesmo, no decreto-lei que aprovámos, 54/2018, nós previmos diferentes medidas de intervenção. Medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais, que devem ser aplicadas a cada um de destinatário, consoante as suas necessidades. Escola inclusiva minimalista? Não consigo acompanhar. Mas devo-me dizer, Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse aqui perante todos que cresceu numa barraca e que felizmente teve oportunidades para evoluir e estudar e crescer. É, de facto, o país que nós defendemos. É o país que não segrega à partida. E a única escola que pode não segregar à partida as pessoas com deficiência é esta, é a que nós defendemos. Foi a mesma escola que me permitiu, a mim, enquanto pessoa com deficiência, ter nascido numa família com parcos recursos, muito parcos recursos, e hoje também poder estar aqui. O que certamente não acontecerá a crianças que frequentem incisivamente escolas de educação especial. O termo especial diz tudo. E, portanto, Sr. Deputado, permita-me só que diga, e para terminar e encerrar este capítulo, que de facto me desculpe um pouco, permita que o diga. Eu não quero viver no mundo que o Sr. Deputado aqui esboçou. Sra. Deputada Carla Castro, está tudo bem? Certamente a mim nunca me ouviu dizer que está tudo bem. O Sr. Ministro também não ouvi dizer aqui que está tudo bem. Agora há uma coisa que eu ouvi. E eu ouço muito bem. De um lado, eu ouvi factos. Eu ouvi serem apresentados números. Por exemplo, aquele número que nos diz que 55,6% das nossas turmas são turmas reduzidas, em razão da presença de crianças com deficiência. Mas houve outros números aqui citados, diferentes, variados. De outro lado, eu ouvi generalidades. Generalidades. Porque os casos em concreto não apareceram. Os requerimentos não frisam um número, um indicador, um estudo. Onde é que estão as bases? Eu não digo que as coisas estão todas bem. Definitivamente não o defendo, não o digo e recebo reportes no meu gabinete em que efetivamente se percebe e percebe-se bem que há problemas. E por essa razão também, eu e o Sr. Ministro, em trabalho conjunto de há muitos anos a esta parte, estabelecemos uma via verde de contacto entre os nossos gabinetes para que todas essas situações circulem rapidamente, vão à Inspeção Geral da Educação e tenham o nosso acompanhamento direto com vista à sua superação. Agora, o que eu lamento, e isso lamento profundamente, é que todos os casos que efetivamente correm da forma menos positiva, e que eu lamento profundamente que corram da forma menos positiva, mas que diariamente trabalho em cada caso concreto para corrigir, seja notícia. Aqueles que correm bem, aqueles que felizmente fizeram um percurso, como eu e muitos outros, felizmente, e que deveriam ser destacados pela forma como este sistema de educação inclusiva lhes abriu portas, não os fechou em guetos e em muros, e, efetivamente, esses eu não vejo citar. E, portanto, permitam-me dizer... Eu não sei quanto tempo ainda tenho, porque um essa minuto, parte tem um minuto. Eu queria só dizer, para terminar, respondendo ao Sr. Deputado do Partido do PCP, Sim, de facto, eu acho que estamos numa matéria em que temos ou procuramos garantir a unanimidade. E eu não ponho isso em causa do ponto de vista das esquerdas, mas não posso deixar de me recordar que quando aprovámos o 54-2018, houve dois partidos que tentaram adiar a sua entrada em vigor por um ano. E isso eu lamento profundamente ainda hoje. Felizmente, não aconteceu. Cortes no subsídio de educação especial, eximo-me de dizer seja lá aquilo que for mais acerca disto. E, portanto, mesmo para terminar, dizer o seguinte, eu louvo os professores de disciplina, louvo os diretores de escola, louvo os professores das unidades, dos centros de apoio à aprendizagem, eu louvo os assistentes operacionais, aqueles que todos os dias trabalham e fazem do seu dia um investimento para que a vida de alguma criança com deficiência ou necessidades educativas específicas seja melhor e ele consiga aprender mais. E, efetivamente, eu louvo. Está tudo feito? Não. Temos desafios? Temos. Estamos a trabalhar na revisão do financiamento dos CRI, estamos a trabalhar nos planos individuais de transição e em garantir uma resposta direta entre a educação e as respostas seguintes, solidariedade social, emprego, ensino superior, e, portanto, é este o caminho que nos propomos a seguir. O caminho das ações, o caminho dos resultados, não o caminho das palavras vãs. Tenho dito.
Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. Permite-me encerrar esta sessão agradecendo todas as questões e reflexões que as senhoras e os senhores deputados trouxeram a esta Câmara e agradecer também as respostas e os esclarecimentos que o Sr. Ministro João Costa e a Sra. Secretária de Estado Ana Sofia Antunes trouxeram aqui. Agradecer também ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, o prazer que tive em estar com ele aqui a dirigir esta sessão. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Sr. Presidente.
A Comissão de Educação e Ciência vai continuar a seguir e, portanto, se calhar vamos dar uns minutos de descanso.